A gente vai falar sobre um assunto que tem a ver com saúde mental, que é a procrastinação. Você sabe o que é a procrastinação e como afeta a sua saúde mental? Para explicar isso para a gente, quem está aqui no estúdio com a gente é a Michele Aparecida dos Santos. Ela é psicóloga, atua no Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUC Paraná em Maringá. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Obrigada, Luciana, pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho aí do nosso trabalho e do nosso conhecimento também.
Bom, as pessoas que procrastinam, né, que deixam tudo para depois, elas podem ficar doentes? Podem desenvolver algum problema para a saúde mental delas?
Olha, Luciana, aquilo que a gente costuma dizer, né, para os nossos acadêmicos e para aqueles que participam de nossas ações dentro da PUC, a procrastinação, dependendo da intensidade, da frequência e o que está ocasionando na vida do indivíduo, ela geralmente traz grandes prejuízos, principalmente a longo prazo.
É, que tipo de prejuízo?
Vamos supor, a pessoa tem uma prova para realizar, né, deixa para estudar de última hora, estuda de qualquer jeito, faz a avaliação, acaba tendo um desempenho negativo nessa avaliação. Né? Consequentemente, vem depois os sentimentos esmagadores, né? A culpa, o arrependimento, poxa, eu tive tempo para estudar, mas não dei conta, né? Poxa, eu tinha capacidade, mas não fiz. E aí, dependendo da intensidade, da frequência que ele vai procrastinando outras ações, consequentemente, ele vai procrastinando e diminuindo cada vez mais a sua própria autoestima. Então, a sensação de fracasso e de culpa e de incapacidade acaba tomando conta desse sujeito e pode ocasionar em transtornos mentais, em adoecimento psíquico.
Causa ansiedade também?
Sim, muita ansiedade, né? Porque, querendo ou não, a pessoa que procrastina, ela faz uma outra atividade, geralmente, né? Que naquele momento causa aquela falsa sensação de prazer. Então, eu vou mexer no celular um pouquinho, eu vou assistir aquela série do Netflix, eu vou fazer, né, alguma outra atividade para poder adiar e não pensar naquela responsabilidade, que de fato era o que eu devia estar me preocupando, né? Só que essa atividade, de certa forma, ela fica como um fantasminha na nossa cabeça. A gente sabe que tem que fazer, né?
Fica se cobrando.
Isso gera uma grande ansiedade, né? Porque à medida que eu estou me enganando, eu também sei que eu tenho um prazo a cumprir e que talvez eu não vá dar conta se eu continuar me enganando, né? Uma autossabotagem, um auto-boicote, né? E isso tende a agravar, sim, fatores de ansiedade, com certeza.
Quem procrastina? Você deu o exemplo aí do estudante, né?
Isso.
Mas todo mundo.
Todo mundo procrastina. E a gente pode procrastinar não só para a prova, né? Eu até brinco. Tem pessoas que falam, olha, eu queria tanto arrumar alguém, uma companhia para o resto da minha vida, né? Só que a todo momento que eu tenho uma pessoa bacana que se encontra comigo e que eu falo, poxa, né, de repente essa pessoa serve, né? A gente vê isso em atendimentos clínicos dentro da psicologia, né? Serve para ser uma companhia para aquela pessoa que tanto quer ficar com uma companhia para o resto da vida, aí ela acaba se auto-boicotando, né? Se desencontra com essa pessoa, causa alguma situação desconfortável para que não fique com ela, né? Então ela procrastina, às vezes, até relacionamentos, viagens que, de repente, são desafiadoras de trabalho, questões de escolha de cursos, enfim, coisas que
de concurso,
a longo prazo,
né?
Poderia agregar muito para a vida dela, mas naquele momento é desconhecido, dá uma certa ansiedade, né? E aí ela acaba procrastinando e adiando e se prejudicando por conta disso.
Às vezes até uma obrigação do cidadão, por exemplo, como regularizar o título, né? A gente sempre faz reportagem mostrando que no último dia, no último horário lá da regularização do prazo, tá cheio de gente na fila, né? A pessoa deixa para a última hora. Às vezes sabe com antecedência que tem que ir lá, que tem que regularizar, mas vai deixando, adiando.
Isso mesmo, Luciana, né? E o título de eleitor, né? O que que isso impacta para o sujeito, né? É algo positivo ou negativo? Geralmente a gente procrastina aquilo que aos nossos olhos, naquele momento, a curto prazo,
é
negativo.
Chato.
É chato, né? Então não quero enfrentar isso agora. Eu quero fazer outras coisas e me preocupo com isso depois. E aí o que acaba acontecendo? Lota as filas, né? Título de eleitor.
Ah, tá. E agora, como lidar com isso? Tem alguma regra, alguma dica aí pra gente não cair nessa armadilha?
Bom, na verdade, né, eu costumo dizer que para as questões mentais, assim como para todas as outras, né, fazer regime, ir para academia, né, são coisas que exigem da gente um certo comprometimento conosco, disciplina, né? Então, uma organização de cronograma mesmo, né, de agenda. ou de repente de planner, que as pessoas acabam, né, organizando semanalmente o que faz de manhã, à tarde, à noite, para poder distribuir suas tarefas, ver os tempos que tem disponível para cumprir os seus prazos, né? Calendário, hoje em dia tem aplicativos de celular, né, para de uma forma prática organizar a rotina. Porém, consequentemente, é bom cuidar da questão da saúde mental. Então, assim, ter uma boa noite de sono, né, ter uma boa alimentação, praticar atividades físicas. Não precisa ser atividade física paga, né? Tem vários bosques aqui na cidade, por exemplo, né, que a pessoa pode ir fazer uma caminhada de 20 minutos por dia, já é o suficiente, né? Respirar fundo, esse hábito, né, de respirar fundo, oxigenar o cérebro para que o sujeito consiga pensar mais racionalmente as questões, né, a própria vida. E ao longo do tempo, ele conseguir entender, né, dentro do ciclo dele de procrastinação, então, chegou a tarefa a ser feita. Eu começo a ter aquele impulso de fazer atividade. Comece a atividade, né?
Pelo porque menos se, em início.
Pelo menos em início, porque ela vai proporcionar para esse sujeito um prazer, né? À medida que dá um prazer, um retorno motivacional, ele continua nessa tarefa. Porque enquanto ele não inicia a tarefa, não fica nessa sensação do prazer que a tarefa sendo realizada proporciona, ele vai adiar e, consequentemente, vão vir os pensamentos de fuga, que, consequentemente, ele vai adiar, vão vir os sentimentos esmagadores e o ciclo vai se repetir em outros contextos.
Porque parece que o mais difícil é começar. Né? Depois que você começa aí...
É bem isso. Então, deu a tarefa a ser realizada, vem aquele monte de pensamento melhor impossível, né? De organização de espaço, de agenda, compra os materiais que precisa, né? Então, é esse momento. Vai, encara e começa a fazer. Porque tendo já a gratificação mental de que a coisa está andando, consequentemente, a gente não vai procrastinar.
Isso serve, então, para os estudantes, né? Chega sexta-feira, tem lição para entregar na segunda, já faz um pouquinho da tarefa na sexta mesmo.
Isso.
Antes de cair no fim de semana.
É, isso mesmo, né? Ou então, o prazo, né, para o dia 1º do mês que vem, mas ele deu hoje. Ainda os outros professores não me deram os trabalhos, né, que são de encargo, enfim, para entrega na outra semana, enfim, com os prazos, mas... Passou o primeiro trabalho, já se encarrega de concluir esse primeiro trabalho, né? Para não deixar acumular. Porque procrastinar, depois, no fim, acumula todos juntos. E aí, qual que vai ser a prioridade? Aí, a prioridade é a que eu tô com nota menor, enfim.
Bom, você falou que a procrastinação gera ansiedade, gera estresse, né? E tudo isso faz mal para a mente, então, né? Para nossa saúde mental. Como que é? Como lidar com o estresse? Tem alguma dica também?
Olha, a gente tem que começar a encarar tanto o estresse quanto a ansiedade dentro, né, desse tipo de sociedade que a gente vive, que tudo é muito efêmero, rápido, veloz, cheio de informações. A gente tem que encarar ele enquanto um impulso, né, uma reação natural do organismo para o desconhecido. E aí esse impulso tem que ser de encarar mesmo de frente essa reação, só que superar essa reação para a realização do problema, da situação, encarar o desafio que está sendo posto. Porque daí vem a questão motivacional, né? Aí baixa a adrenalina, a pessoa respira e consegue ir realizando, e isso vai diminuindo. Então, você saber lidar com essa reação natural, porque depois que entra no total descontrole, aí dá branco, aí não dá mais certo, né? Aí essa ansiedade começa a se tornar mais patológica, porque, querendo ou não, um dia ansioso, aí você não soube lidar. O outro, a ansiedade vem um pouco maior, porque você não soube lidar quando ela ainda estava pequena, né? De uma forma mais controlável. Então, procurar agir nos momentos em que você ainda tem o controle sobre ela, enfrenta a situação para já dar aquela sensação motivacional, né, de enfrentamento, e você conseguir, consequentemente, superar, né, a ansiedade ou o estresse.
Agora, a gente deve ficar alerta para alguns sintomas, quais são eles?
Isso, tem N sintomas, né, mas tem alguns que acabam desencadeando no físico, né, que a gente chama de doenças psicossomáticas. Então, enxaqueca, uma tensão muscular muito frequente, uma dor de estômago muito frequente, um excesso de fome ou falta de fome, né? Insônia ou também dormir demais, uma irritabilidade constante, né? Então tem N características. Tudo aquilo que foge do normal, do equilíbrio, a gente sempre tem que ligar uma lanterninha e encarar como algo diferente aí, que de repente precisa de uma ajuda profissional.
E a saúde mental é uma preocupação da saúde pública? Como é que está o mundo, hein, em relação à saúde mental?
É, deveria ter mais, né, Luciana? Depois desses dados da Organização Mundial de Saúde, muito mais, né? Mas a gente sabe que ainda os recursos são muito precários, muito escassos mesmo, né? Então, deveriam ter mais apoios, tanto na rede pública, né? Uma acessibilidade, de repente, maior também na rede privada, porque as filas para psiquiatras, neurologistas, psicólogos são imensas.
E
né?
Quais são esses números da organização, Kelsey?
Dos transtornos ou de...
Não, é da saúde mental. Você trouxe dados da Organização Mundial
Isso,
da Saúde.
Isso. A cada 4 pessoas hoje, uma tem transtorno mental, né? E de crianças e adolescentes, a cada 5 crianças e adolescentes, uma tem transtorno emocional ou mental. Isso já é registrado, né? Fora aquelas pessoas que nem procuram ajuda e isso não cai, né, na estatística da Organização Mundial de Saúde. Então, são números muito alarmantes e preocupantes.
Nossa, tem os adolescentes, crianças, né? Que antigamente parecia, né, que elas não tinham tanta preocupação, né? Hoje em dia elas estão muito preocupadas também, se envolvendo nessas questões?
Sim, Luciana, cada vez mais cedo, né? Talvez por esse excesso e facilidade de comunicação e informação, né, que as coisas chegam, então, e pela extensão da adolescência, né? Antes se julgava adolescente até os 18 anos, hoje 24, mas já tem adolescência prolongada, né, daquele jovem que fica em casa dos 30 aos 40 anos, por quê? Porque se exige uma preparação muito maior, né, e uma inserção no mercado de trabalho cada vez mais tardia. Né? E a inserção no mercado de trabalho, ela é uma atividade humana muito necessária, né? De se sentir útil e ficar muito na atividade teórica, querendo ou não, cansa, né? E às vezes não te prepara, de certa forma, para esse mercado, né? Então, a nossa preocupação é preparar esse sujeito para ter uma atuação mais forte, né? E também técnica e humana e relacional nos contextos que ele precisa atuar, para que ele não fique tão ansioso por não poder agir nessa sociedade, né? Só está ali se preparando, e ele sabe que ele precisa, e cada vez mais, a cobrança é cada vez maior, ele sabe que não tem espaço para todo mundo. Então, um individualismo exacerbado, essas preocupações cada vez maiores e mais cedo.
Então, a dica é cuidar da saúde, né, e tentar não procrastinar, não é isso?
Isso mesmo, Luciana.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigada.
A gente conversou com a Michelle Aparecida dos Santos, ela é psicóloga. Ela atua no Serviço de Apoio Psicopedagógico da PUC Paraná aqui em Maringá e falamos sobre saúde mental.